Então, de volta aqui com o CBN Campinas desta sexta-feira. Retornamos, né, até lembrando da nossa entrevista aqui no CBN Campinas com o prefeito Jonas Donizete, falando sobre o coronavírus, os 35 casos investigados aqui em Campinas, suspeitos, mas o prefeito Jonas confirmando, né, um caso positivo para o coronavírus aqui na cidade. Trata-se de um aluno da São Leopoldo Mandique, aqui de Campinas, que esteve no casamento da youtuber, né, lá na Bahia, Gabriela Pugliese, e muitas pessoas que estiveram estão tendo, né, esses casos confirmados, e o prefeito Jonas Donizete aqui no CBN Campinas, trazendo então essa informação de que há então um caso confirmado aqui para Campinas. Até para a gente, e para o prefeito, né, para relembrar, ele confirma o caso e deve ser sim, aí confirmado para Campinas, apesar da transmissão ter acontecido lá na Bahia, e este aluno da São Leopoldo Mandique ser de São Paulo e morar em São Paulo, mas tem aí praticamente toda a sua vida aqui em Campinas, os estudos durante toda a semana. Então, é um caso que deve ser registrado, como ele mesmo disse, para a cidade de Campinas. E também trazendo outras recomendações aqui na CBN Campinas, mas para a gente registrar aqui, como disse o prefeito, que confirmou esse caso positivo para coronavírus aqui na cidade de Campinas, um aluno da São Leopoldo Mandique. A gente segue com esse assunto. Nós estamos em contato neste momento com o médico infectologista do Hospital da PUC Campinas, André Bueno. Muito bom dia, doutor André.
Bom dia.
Doutor André Bueno, a gente está falando aí sobre os casos de coronavírus, muitos confirmados em São Paulo, agora com uma confirmação por parte do prefeito Jonas Donizete aqui no CBN Campinas, para um caso aqui em Campinas. Falando sobre essa doença e o que a gente pode ter como prevenção, mas também os cuidados para quem tiver algum tipo, não da própria doença, mas estar se sentindo gripado, sentindo com febre, o que essa pessoa deve fazer? Começando pela prevenção, doutor André Bueno.
É bom, o que é importante é sempre ressaltar as medidas de higiene básicas e de etiqueta respiratória que a gente sempre coloca como importante, né, independente dessa situação atual. Então, nesse momento, a orientação principal é reforçar essas medidas, né? Então, para as pessoas que têm sintomas respiratórios, que estão tossindo, estão espirrando, o ideal é que evite, é que adotem cuidados para evitar a dispersão dessa doença que a pessoa está tendo. Então, principalmente, bloquear a dispersão de partículas respiratórias, né? Então, isso a gente faz ao tossir ou espirrar, ou utilizar o lenço descartável, né, para criar uma barreira, né, na frente da boca, ou colocar a parte do cotovelo, a parte do braço, na forma de bloquear, né? Então essas são medidas interessantes para evitar a dispersão dessas partículas. Além disso, essas pessoas também devem reforçar a higiene de mãos, né, porque é muito provável, né, que a pessoa que esteja com sintoma acabe levando algum tipo de secreção aí às mãos, e as mãos passam a ser veículos aí para transmissão. E aí aquelas pessoas que ainda não têm sintomas, aí devem evitar o contato próximo com quem tenha, né? Então, uma distância de pelo menos um metro, né, para alguém que esteja com sintomas. E reforçar também cuidado com higiene de mãos, né? Porque se não tiver ninguém próximo a delas, né, para eliminar essas partículas infectantes, se essa pessoa tocar uma superfície contaminada e depois levar a mão ao olho, à boca, ao nariz, ela pode se contaminar.
E, doutor, é interessante isso. A gente vem conversando agora, ao longo dessas semanas, sobre o novo coronavírus. E agora uma orientação que passou a ser passada também para a gente, para os nossos ouvintes, além de toda a higienização com a gente, também a higienização com a superfície. Por exemplo, a gente está aqui na mesa da CBN Campinas para essa transmissão. Passaram um pano com álcool, né, para limpá-la, porque a superfície e esse vírus fica nessa superfície por mais tempo, né?
Ah, sim. Se a gente estiver, né, falando, né, mano, falando por alguns minutos, né, tossir ou espirrar sobre uma superfície, essa superfície passa a ficar contaminada, né? E se for, né, no caso, um vírus respiratório, geralmente esses vírus podem sobreviver por horas, pelo menos nessa superfície. Então, essas rotinas de higienização de superfícies, que é o que a gente já adota, né, rotineiramente aí nos hospitais, é interessante que sejam adotadas em todos os ambientes, né? E um pano com álcool, simplesmente o álcool 70%, seria suficiente para matar esses vírus.
É interessante esse tipo de informação aqui para a gente e para o nosso ouvinte. Doutor, vamos lá. A outra orientação que está sendo passada pelas secretarias de saúde, também pelo próprio Ministério da Saúde, é não buscar um centro, um pronto-socorro. Até o próprio prefeito acabou de falar aqui com a gente exatamente isso. Não buscar o pronto-socorro quando tem ainda sintomas brandos. Quando que esse paciente deve, então, entender, e a família deve entender, que deve levar essa pessoa a buscar um hospital?
Vale ressaltar que do que a gente tem de dados, né, sobre o coronavírus em si, né, em outros países, a grande maioria dos casos são casos leves, né? Que pela descrição a gente entenderia que seria algo próximo a um resfriado que a gente costuma ter aí, né, no dia a dia. E normalmente esses sintomas não demandam uma busca por pronto-socorro, por serviço de saúde, né? Porque são sintomas muito leves, realmente a pessoa melhora ao longo de alguns dias, enfim. Agora, quem deveria ficar mais atento são pessoas que têm um risco maior de evoluir com formas graves. Basicamente, idosos, né? Pessoas com alguma doença crônica, algum tipo de alteração da imunidade, né? E essas pessoas têm que, de fato, ficar mais atentas. E aí, sintomas que, de fato, demandariam uma busca, né, por serviço de saúde, é basicamente uma dificuldade para respirar, né? Então, se a pessoa começar a ficar cansada, né? É difícil de respirar, então isso sim já seria um sintoma que demandaria busca por serviço de saúde.
Essa informação é extremamente importante, né? Porque muito se fala, estou começando a ter uma febre, estou com coriza, estou com tosse, ainda não é o momento de procurar esse serviço de saúde, é bom ficar realmente no isolamento em casa. Mas a partir de que tenha um problema aí respiratório, uma dificuldade, aí sim buscar essa unidade.
Ah, sim. Aí é um sintoma que pode indicar já que esteja caminhando para um quadro mais grave, e aí é interessante ser avaliado, né? E só ressaltando que as pessoas que têm essa maior vulnerabilidade para evoluir para formas graves, idealmente devem acionar os médicos que já fazem o acompanhamento, né, dessas doenças crônicas, e seria interessante uma avaliação também, porque para essas pessoas, né, o cuidado tem que ser redobrado.
E, doutor André Bueno, falando para quem, então, contraiu a doença, não estou falando só do coronavírus, está se sentindo gripado, está lá com febre, está com a coriza, está com a tosse, não desenvolveu nessa essa parte um pouco mais grave de buscar a unidade. A ideia é, e as secretarias de saúde, o ministério, pede para ficar no isolamento, se isola lá em casa e pode se tratar em casa. Mas o que ele deve tomar, então, para baixar essa febre?
Aí o tratamento das formas leves também é muito semelhante ao que a gente já faz com qualquer outra doença do dia a dia nosso aí, né? Algum resfriado comum. São medicações sintomáticas, né? Então, remédio para baixar a temperatura, um remédio para tirar dor, eventualmente. Mas é esses mesmos remédios que a gente já costuma utilizar, né? Até o momento não teve nenhuma orientação a respeito de mudança, né? De medicações sintomáticas que a gente possa vir a utilizar, e provavelmente não vai ter, né? Então, para baixar febre, para tirar dor, né? São as medicações que a gente já costuma usar para essa finalidade.
Toma aquele chazinho, se hidrata bastante com uma sopinha, mas também utilizar aqueles remedinhos que já são assim utilizados para uma gripe, para um resfriado comum?
Isso.
E, doutor, até o nosso ouvinte entra em contato com a gente, até para tirar essa dúvida, o Alex, ele pergunta para o senhor se já existe algum estudo sobre os infectados, por exemplo, que se curaram. E a gente fala exatamente muito sobre isso, né? A gente fala do número de pessoas que contraíram a doença, dos que foram descartados, mas é interessante falar também sobre quem já se curou. Existe algum estudo sobre essas pessoas que se curaram? E tem algum sentido de reincidência da doença? Quem já pegou uma vez, é possível contrair novamente em um intervalo de curto tempo ou não?
A gente tem poucos estudos avaliando essa condição aí pós-infecção, né, para ver o que acontece com a pessoa, né? Então ainda não dá para traçar nenhum perfil, né, do que acontece com essas pessoas que curam, né? É bem possível que a grande maioria saia da doença sem nenhum tipo de sequela, nenhuma preocupação adicional, né? Em relação à possibilidade de novas infecções, né, uma reinfecção, né, adquirir novamente o mesmo vírus, isso também a gente não tem informações, né, para se pautar, mas é bem provável que isso não aconteça, que a pessoa adquira pelo menos temporariamente, né, algum grau de imunidade contra esse tipo de vírus, e aí uma nova infecção durante a mesma epidemia seja algo pouco provável.
Outra pergunta aqui do Roberto, agora de Barão Geraldo, e ele questiona: nós não estamos no inverno, e mesmo assim o inverno é diferente do que a gente tem nos países, por exemplo, a própria China e na Europa. Tem alguma relação com isso e até a expectativa para um número aqui no Brasil com a epidemia?
Existe, né? O que a gente tem visto ao redor do mundo é que a maioria dos casos se concentra, de fato, nos países do hemisfério norte, né? É lógico que não é só a questão de temperatura, tem toda a dinâmica de deslocamento de pessoas, enfim. Mas esse fato, né, de a gente estar no momento fora das temporadas de vírus respiratórios, é o que pode ser algo, pode ser uma ajuda a mais pra gente, né? É difícil afirmar isso, né, nesse momento tão, tão precoce, mas pode ser que a gente venha a ter uma epidemia mais branda do que em outros países, né, do que países do hemisfério norte, justamente por a gente estar numa época do ano em que não costuma ter a circulação tão intensa de vírus respiratórios, né. O fato é que a gente tem, né, a gente já vinha noticiando aí no Brasil mesmo casos de H1N1, né, mesmo fora da época. Mas a intensidade, de fato, é muito menor do que agora em abril, maio, né? Depois, quando começa a circular com mais intensidade os vírus respiratórios.
E até uma coisa que chama a atenção nestes casos que são registrados, os casos, obviamente, são mais fortes em idosos, mas chama a atenção a pouca gravidade ou quase baixíssima letalidade com crianças, né, de 0 a 10 anos. Existe alguma hipótese para isso, doutor André Bueno?
Isso a gente tem observado, de fato, né, na série de casos que foram publicados, principalmente com dados chineses, né, e talvez por uma questão mais de exposição, né, talvez adultos, né, idosos tenham sido expostos, né, mais inicialmente. Agora é difícil explicar o motivo disso, né, então isso a gente tem que ir observando os dados, né, aprendendo com as informações para achar essas respostas.
Ainda há muitas respostas que... As perguntas ainda estão sendo feitas, né? Nem todas as perguntas ainda foram feitas para a gente ter a resposta. Até como pergunta aqui um ouvinte nosso, né? Quando se contrai o corona e sara, significa que o organismo produziu o anticorpo necessário e adequado. Ou seja, se pegar uma vez e sara não contrai mais, ainda não dá para responder isso, né?
Então, essa informação a gente ainda não tem, mas observando o que acontece com a grande maioria das outras doenças, a gente imagina que sim, que a pessoa o organismo daquela pessoa vá desenvolver anticorpos específicos contra esse tipo de vírus, né, e fique protegida por um tempo variável, né, que a gente não conseguiria estimar, mas é bem possível que seja gerada essa proteção, sim.
André Bueno, médico infectologista do Hospital da PUC Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN.
Obrigado, fico à disposição, bom dia.
10:58, eu agradeço todos que mandaram mensagens aqui, foi lendo algumas, obrigado ao Alessandro Bernardes, que mandou essa última pergunta aqui, tantos outros que entraram em contato com o CBN Campinas nesta sexta-feira.